Pão ou camarão. No Gourmet Delivery tem frango assado aos domingos. Entrega gratuita. Faça seu pedido pelo fone 3358-4756 ou fone Whats 996210334.
Temática. O que acontece é assunto.
9 horas 28 minutos e 15 graus de temperatura nessa manhã de quinta-feira. Eu já falei que os meus convidados estavam aguardando e já estão comigo aqui no estúdio, até porque nós vamos dar sequência a um assunto que nós abordamos nesta semana, mas agora com mais propriedade. Por quê? Porque é um assunto que requer muita atenção. Nós vamos falar de dengue. Um alerta vermelho para a nossa cidade quando o assunto é dengue. Após confirmar o primeiro caso de dengue, que foi no final de março deste ano, aqui em Lagoa Vermelha, nós já estamos numa situação de alerta com o aumento significativo de notificações da doença. Nós temos até o momento, não sei se não mudaram esses números, 46 notificações. 13 confirmados, 13 descartados e 20 seguem aguardando a confirmação. Para combater e orientar a comunidade sobre a gravidade do assunto, a importância de uma atenção para esse assunto, algumas ações estão sendo preparadas, como anunciou o secretário Luir Morona nesta semana, quando nós conversamos. E para não esperar muito tempo, a gente já trouxe a equipe que trabalha diretamente com esse assunto aqui no nosso município para falar mais sobre ele. Cumprimentamos o coordenador de Saúde Comunitária e Departamento de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde, Felipe Batistello, que está conosco nessa manhã. Felipe, bom dia.
Bom dia, Rodimar. Bom dia aos meus colegas, o Fernando e a Sabrina e todos os ouvintes da rádio.
O Fernando e a Sabrina são agentes de endemia e estão conosco. Fernando Bueno, bom dia.
Bom dia, Rodimar. Bom dia a todos os ouvintes, aos meus colegas também.
E também conosco a Sabrina dos Santos. Sabrina, bom dia, bem-vinda.
Sim. Obrigada, bom dia, Rudimar, bom dia a todos os ouvintes e aos meus colegas.
Muito bem, então nós queremos, vamos aproveitar para atualizar. Os números ainda são esses, Felipe, ou mudou alguma coisa desde o dia que nós conversamos, que foi segunda-feira, né, Felipe?
Isso, segunda-feira eu estive aqui, agora é uma nova oportunidade de conversar sobre o assunto. Os números não mudaram, não tivemos mais resultados do Laboratório do Estado, do LACEN. Então permanecem 14 confirmados e 13 descartados. Os demais estão aguardando ainda o resultado. Destaco, né, novamente, os bairros onde teve confirmação.
Isso é importante.
9 casos confirmados no bairro Medianeira, 3 no centro e 2 no bairro Nunes.
2 no bairro Nunes. Esses bairros já tiveram, desde que começou a aplicação do inseticida, tiveram uma atenção especial quando esses casos começaram a ser confirmados, né, Felipe?
Isso, nós percebemos que tem uma determinada região da nossa cidade onde os casos estão aumentando e a população está mais vulnerável. E a aplicação do inseticida, como você comentou, ela vai acontecer sempre que a gente tiver uma notificação. Então, mesmo os casos que estão aguardando ainda resultado e tiveram a suspeita, foram trabalhados e foram feitas as aplicações, porque esse é o protocolo do Ministério, né?
Sim. E é importante destacar que a gente não fala só em dengue quando começa o verão, que se intensificam mais as campanhas. Dengue tem um trabalho permanente. Como é que é o trabalho dos agentes de endemia? Como é que é a rotina, o dia a dia, Sabrina?
O nosso dia a dia, a gente tem quarteirões, né? A gente segue por quarteirões naquele bairro. Então, cada agente pega um quarteirão e vai trabalhar, conversar com o pessoal. Seria, na verdade, a gente faz a parte educativa, né? Chega na casa, a gente bate palma, né, para ser recebido e o pessoal nos atende. Então, a gente conversa com eles, explica a nossa situação no município, também explica como eles podem combater a dengue. E, às vezes, a gente também faz vírus recipientes, ajuda eles. Sim. A virar os recipientes. São o nosso trabalho, assim, é mais educativo.
É verdade, até porque é importante destacar que no trabalho de combate, a população tem um papel muito importante e muito mais significativo do que os agentes. Os agentes não tem como sair caçando mosquito ou virando isso. Tudo que é frasco ou produto que pode armazenar essa água. Então, por isso que as pessoas precisam ter esse cuidado, né, Sabrina?
Isso aí.
Felipe, pode ir?
Nós somos em 10 agentes de endemias, né, o quadro. Então, a gente não consegue dar conta de todo...
De uma cidade inteira.
Como disse a Sabrina, nosso trabalho é mais educativo, conversar com o pessoal e mostrar o que deve ser feito. Né? Uhum. Quem faz é a população, a gente não vai conseguir nunca abraçar toda a cidade nessa causa. Né?
Com certeza. Fernando, existem aqueles pontos estratégicos que vocês fazem o monitoramento e tem uma visitação aí semanal, podemos assim dizer, né, Fernando?
Sim, na verdade é assim, a cada 15 dias, né, Felipe até pode nos auxiliar também, cada 15 dias, Rudimar, tem uma equipe que vai nos locais, e é feito um trabalho, né? Feito um trabalho de monitoramento, de combate também. Mas como até a Sabrina também estava falando, só para frisar,
sim.
Eu acho assim bem importante, a gente faz nosso trabalho educativo, né? A gente quer ajudar a população, até porque principalmente agora a gente está bem preocupado com essa situação. Então a gente pede encarecidamente que os moradores, que os nossos vizinhos, uns ajudem os outros, né? Na maneira, não de cuidar do seu vizinho, não de não é essa maneira, mas na verdade de auxiliar, porque às vezes de repente o vizinho sem querer tá com uma piscina suja, tem um recipiente, às vezes algumas coisas no pátio, e aquilo, qualquer recipiente, até numa tampa de garrafa, a gente acha larvas, né? Então agora são meses que são mais frios, né? Mas mesmo assim o índice está subindo, e a nossa preocupação é mês de janeiro, fevereiro, né? Então a gente pede que nos auxiliem e existe esse trabalho sim a cada 15 dias e a gente também é permanente, né? Todos os dias a gente está passando nas casas, falando com o pessoal e sempre pedindo esse respaldo, né?
Existem muitas denúncias que chegam até vocês, Fernando?
Olha, na verdade assim, existe uma quantidade, né, Rudimar? A nós também, nós estamos a campo, as pessoas também nos pedem, a gente também aceita, né? Na verdade, não precisa ser só uma denúncia formal.
Sim.
Né? Então, as pessoas às vezes nos comentam, nos relatam, né? A gente leva até o Felipe, né? Pede sempre para fazer um protocolo, porque é como tem que ser feito, mas mesmo que não seja, a gente jamais vai deixar de dar um respaldo.
Sim.
Então, a gente sempre faz essa linha, né? Mas, assim, infelizmente, sim, tem bastante denúncias. Né? É até uma forma que a gente se preocupa, que por mais que a gente está passando todos os dias nas casas, mas a gente às vezes nota que em algumas localidades tu passa muitas vezes, por mais que o nosso trabalho é um trabalho educativo,
sim.
Mas tu passa muitas vezes e todas as vezes que a gente passa, infelizmente, continuam os problemas, né? Então a gente às vezes daí sim tem que tomar uma atitude mais enérgica, né?
As pessoas são receptivas, Sabrina, ou tem algumas que têm uma certa resistência ou já daqui a pouco não gostam de uma abordagem quando vocês chegam para entregar o material?
Olha, ultimamente nós temos notado que eles estão tendo uma resistência bem grande, assim. Uhum. Mas tem também as pessoas que recebem a gente muito bem, assim. A recepção boa, eles mostram interesse em mostrar também. E também a maioria deles passam denúncias para nós, para a gente levar até o coordenador, né? Mas a recepção está... Em média, assim, sim, sabe? Sim. Não está totalmente bem receptivo. Até a gente queria frisar isso, que o nosso trabalho ele é educativo. Então, a gente precisa que o pessoal nos atenda, a gente bate palma, a gente vê, às vezes, as pessoas não... A gente vê as pessoas, mas elas não querem nos atender, né?
Sim.
Então, a gente está pedindo que o pessoal atenda, sabe?
Até porque vocês estão levando orientação, estão levando um material informativo que é importante para a pessoa, né?
Isso, a gente está indo lá passar uma informação educativa para eles, né? Uhum. Então, a gente está pedindo que o pessoal nos receba.
Muito bem. Felipe, dentro de toda essa campanha, dessas atribuições que a Secretaria de Saúde tem, que ações estão sendo programadas para que elas aconteçam de uma forma mais intensa para conscientizar as pessoas?
Então, Rudimar, devido a esse número expressivo no bairro Medianeira, naquela região da cidade, ontem, como o secretário tinha anunciado na segunda-feira que nós faríamos uma ação essa semana, ontem foi o dia de nós trabalharmos na Medianeira em específico, né? A gente está preocupado com a situação que acontece lá. Então, nós tivemos todos os agentes em campo, em todos os domicílios do bairro, para conversar com a população, para passar orientações, para colocar a situação de alerta que o Estado já emitiu e pedindo a colaboração, né? Porque apesar de estarmos ainda em em período de inverno, a gente sabe que logo que chegue aí os dias mais quentes, nós vamos ter um aumento, infelizmente.
Sim.
Então, o nosso objetivo ontem foi realmente conversar com a população, conscientizar da necessidade de cuidados e comunicar, né, sobre a situação que eles se encontram lá, de vulnerabilidade mesmo.
Tem a Salete perguntando a respeito dos sintomas da dengue. Nós já temos aí 14 casos de dengue confirmado. A princípio, até como o secretário falou, nenhum caso teve um agravamento. Mas quais são os sintomas para as pessoas ficarem alertas a isso, Felipe?
Então, essas arboviroses, né, que são essas doenças causadas por vírus, principalmente dengue, zika, chikungunya, elas têm sintomas muito parecidos, que confundem até mesmo médicos, que porque não, não são doenças do nosso dia a dia, que a gente sabe como tratar e diagnosticar corretamente. O que, que a gente pode colocar como sintomas mais gerais, né? Sempre tem febre, geralmente a febre de início imediato e alta, dores de cabeça, dores nas articulações, a dengue, principalmente dor retroorbital, que é atrás dos olhos, né? Aquela dor que a gente tem atrás dos olhos, muita moleza, cansaço, são alguns indícios que podem indicar uma suspeita de dengue, né? Geralmente associado 3 ou 4 sintomas, a pessoa já entra como suspeita de dengue, né?
É verdade. E a gente está recebendo aqui várias participações de ouvintes. Por exemplo, nós falamos do bairro Medianeira, aí uma ouvinte aqui disse o seguinte: lá no bairro Medianeira tem o valo e às vezes jogo muito lixo. É perigoso? É perigoso. Qualquer material que segure a água limpa onde o mosquito pode se proliferar é perigoso, né, Felipe?
Exatamente. Nós estivemos lá ontem, como eu falei, e a gente andou olhando a situação lá do valo, né? Por ser água corrente, a princípio não teria problema, né? A água está correndo, não tem problema do mosquito colocar os ovos lá. O problema realmente é o lixo que o pessoal joga lá dentro.
Sim.
Tem muito lixo de todo tipo, de toda origem, e isso faz com que a água pare em determinados locais. E aí sim eu posso dizer que a gente pode estar diante de um problema ali, de um reservatório do mosquito.
Em relação a essa questão da fiscalização, a gente recebeu algumas fotos aqui de ouvintes mostrando terrenos com bastante material depositado nos fundos das casas e tal, e o ouvinte sugerindo que tem que ter uma fiscalização maior. Essa fiscalização maior, ela pode resultar em notificações e, quem sabe, multas às pessoas?
Pode sim. Sempre que a gente recebe notificações, denúncias de terrenos sujos, seja qual for a origem de sujeira, né? Seja depósito, seja mato, seja o que for, nós sempre vamos analisar a situação e a gente passa para a secretaria competente, seja do meio ambiente, seja da fazenda, para eles estarem notificando o proprietário, né? E se a gente não tiver um retorno positivo do proprietário que foi notificado, vai receber multa, sim. Isso está dentro dos protocolos.
Muito bem. E vocês, como agentes, dentro dessas ações que estão acontecendo e que vão acontecer, é sempre importante pedir que as pessoas sejam receptivas e atendam. Porque, como nós falamos no início, vocês não vão combater o mosquito da dengue, mas vocês estão ali para levar informação para que a comunidade junto possa fazer esse combate, né, Fernando?
Isso aí. Na verdade, além da gente passar informação, tirar dúvidas também, né, Rudimar? Então, diariamente, a gente sempre está passando nas casas, falando com o pessoal, e até só frisando o que o Felipe falou, realmente fica represado, então a gente nota, a gente está todos os dias e, infelizmente, acontece isso, né? Que é o caso ali do pessoal do bairro Medianeira, que eles falam sobre o valo ali,
sim,
né? E, na verdade, ali a gente encontrou ontem até, tem muito lixo ali. Claro, a gente sabe que não são todos, né? A gente não pode generalizar.
Claro.
Mas eu acho assim que cada um tem que fazer a sua parte, tem que nos auxiliar. E no caso, assim, das informações, voltando, assim, a gente sempre está passando informações para as pessoas. O nosso trabalho, na verdade, é um trabalho educativo, né? A nossa intenção não é multar. A nossa intenção é o quê? Que a doença, infelizmente, como agora já existe a confirmação, né? Já tem 14 casos confirmados. A nossa intenção é o quê? Se não conseguir eliminar, mas pelo menos baixar esses índices, né? Então, agora é o momento de toda a população nos auxiliar e ser de cada casa ali os agentes, né, do seu bairro, da sua rua, e auxiliando, né? Porque nós passamos ali, o nosso ciclo são de 2 meses para a gente fazer um apanhado em toda a cidade.
Uhum.
Então, agora a gente está com efetivo maior, então a gente está conseguindo abranger mais, mas porém, a gente não consegue estar todos os dias ali na casa da pessoa. Então, a gente passou hoje, a gente vai demorar um período para passar novamente.
Sim.
Então, é a maneira das pessoas nos auxiliar é cuidar, cada um cuidar do seu terreno, não deixar água parada, falar para o vizinho que conhece numa boa, de uma maneira, para não gerar um atrito, mas claro, que ele consiga, também não deixar aquela água ali parada, porque como a gente sempre brinca, o mosquito não respeita a cerca. Então, se tu deixa teu lote tranquilo, mas o vizinho não cuida,
o
vai
problema,
dar problema também.
É verdade. Sabe? Então... Sabrina, vocês são em 10 agentes, como o Felipe disse. Vocês sempre vão a cada dois, vão num grupo? Como é que é a rotina que vocês fazem, os trajetos que vocês fazem nos bairros?
Isso, como eu frisei do início, cada um pega um quarteirão para ir fazer o seu quarteirão. A gente tem, assim, ido cada um no seu quarteirão, né?
Sim.
Mas tem o Lira também, que é um trabalho que a gente faz, que esse é um levantamento de índice rápido, que até as pessoas, quando a gente chega nas casas, eles abordam. Ah, você vem sempre na minha casa e não vai na casa do vizinho. Não, esse trabalho ele é diferente. Uhum. Esse trabalho a gente vai numa casa e pula quatro e vai na próxima, que é um levantamento de índice rápido. Então, eles acham, não, você vem sempre na minha e não vai na do vizinho, que o problema está na do vizinho. Mas, às vezes, não é isso. A gente segue aquele roteiro, aquele RG, e naquele RG a gente conta. Se a casa está fechada, a gente volta uma para trás, ou vai pula para frente, e assim a gente segue.
Muito bem. E quando começa num bairro, termina todo aquele bairro isso, até ir para o próximo.
Isso. A gente só para quando acontece o PVE, que é quando tem um suspeito de dengue.
Sim.
A gente para daí o...
Isso, gostaria só de ratificar ali o que a Sabrina está falando. Esse ciclo de 2 meses, ele ocorre anualmente, né? São 6 ciclos, então a cada 2 meses faria toda a cidade. No entanto, quando a gente tem notificações de casos de dengue, a gente tem que parar essas ações para poder trabalhar em cima dos casos suspeitos, e daí o trabalho é diferente. Então isso também acaba atrasando o nosso trabalho normal. Do dia a dia.
Uhum.
Então quanto menos notificações, quanto menos casos a gente tiver, mais a gente vai poder trabalhar em toda a cidade, né?
Muito bem. Felipe, para finalizarmos então, o trabalho que a prefeitura pode fazer e o que a comunidade deve fazer, até para orientar a nossa comunidade, até porque as ações serão intensificadas a partir de agora.
Claro, a gente sempre fala, sempre que eu venho aqui, já são várias vezes, né, Rudimar? Eu sempre coloco isso, a população precisa nos ajudar, ela precisa estar consciente que o papel deles é fundamental e de máxima importância para que a gente consiga atingir um objetivo comum, né? Que é eliminar o mosquito. Sem água parada, não tem mosquito, né?
Muito bem. Obrigado pela presença de vocês, bom trabalho, e outras oportunidades a gente volta a conversar. Bom trabalho para vocês.
Obrigado, Rudimar.
Muito bem. Está aí, pessoal, a participação do Felipe Batistello, do Fernando Bueno e da Sabrina dos Santos, conversando conosco nessa manhã sobre a dengue aqui na nossa cidade, que é um assunto que preocupa e serve de alerta para a nossa comunidade. Eu vou para o intervalo e já volto.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Supermercado Cotrijal, sempre ao seu lado, todos os dias, inclusive aos domingos.